O plano de cidade é um documento de mais de 200 páginas que traz um diagnóstico completo de Ribeirão Preto e propõe soluções com metas e prazo para implantação nos próximos 10 anos. Uma ajuda e tanto para o próximo prefeito e para os vereadores que serão eleitos e começam a governar em janeiro do próximo ano. O plano de cidade foi criado pelo Instituto Ribeirão 2030, que reúne vários setores da cidade, e foi pensado de forma ampla, seguindo os princípios de uma cidade criativa, educadora, inteligente, sustentável e humana. Foram feitas mais de 100 entrevistas e, no final, foram apontadas 181 estratégias e 293 ações para fazer Ribeirão Preto melhorar, principalmente em qualidade de vida de seus habitantes. A jornalista Adriana Silva, superintendente do Instituto Ribeirão 2030, diz quais são as utilidades do plano de cidade, além de agregar a sociedade civil organizada.
Uma outra utilidade é que ele sistematiza 30 metas. Então, à medida em que ele organiza essas metas a partir de indicadores, de relatórios, de números, ele traz, né, o leitor desse documento aos dias de hoje, vindo numa caminhada que vai trazendo a cidade até os dias de hoje. Para a gente chegar num problema ou para a gente chegar num aspecto positivo da cidade, a gente fez uma narrativa que trouxe o leitor, que trouxe a pessoa que se apodera desse plano até os dias de hoje. Então, por exemplo, quando a gente fala quais são as ideias que a gente defende nesse plano para a educação. Para sustentar essa ideia, a gente fez o levantamento dos números que sustentam a ideia. Então, qualquer leitor se informará sobre a cidade. E o melhor jeito de você entender a cidade, né, de você propor coisas para a cidade, de você se colocar à disposição para ser partícipe do processo político da cidade, é você conhecê-la. Então, são 246 páginas de conteúdo sobre Ribeirão Preto. E múltiplo, né, e plural, porque são vários os falantes, são várias as pessoas que dão entrevista na elaboração desse plano, trazendo seus referenciais, a sua trajetória, as suas pesquisas. Então, é um documento que reúne muita informação sobre Ribeirão Preto em um documento só. Então, essa é uma grande utilidade. E a outra utilidade é para qualquer candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto, para qualquer candidato ao Legislativo que queira se guiar, né, nos próximos anos sobre o que seria interessante fazer para o município, é um guia. É um guia para essas pessoas, porque ele tem essa narrativa. No final de cada meta, a gente tem um conjunto de estratégias e um conjunto de ação. E essas ações, né, essas estratégias e essas ações foram construídas, pensadas numa engenharia cronológica. Para a gente fazer isso até 2030, tem que fazer isso até 2021, 2022, 2023. Então, é um mapa, né, de medidas que poderiam ser implementadas para levar Ribeirão Preto para um lugar melhor, né? Levar Ribeirão Preto para diminuir as suas desigualdades, para desenvolver economicamente, para cuidar das suas mazelas ambientais, né? Como são 30 metas, é bastante diverso, e a gente vai de cultura a empoderamento da mulher no campo das desigualdades, por exemplo, passando com bastante ênfase na revisão das políticas que sustentam uma prefeitura e também para desenvolvimento econômico e regional, porque há um entendimento de que Ribeirão Preto tem esse perfil muito grande de ter a sua história vinculada à história da região.
O documento agregou 28 instituições da cidade que vão desde o Sindicato dos Feirantes à Associação Comercial Industrial, a CIRP. Entre as instituições de ensino, a USP contribuiu em praticamente todas as áreas. A porta de entrada foi a educação, através do professor Mozart Neves Ramos, da Cátedra Sérgio Ferreira, do Polo Ribeirão Preto do Instituto de Estudos Avançados, o IEARP, como explica o professor Antônio José da Costa Filho, do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e coordenador do IEARP.
A gente começou pela área de políticas públicas, em particular em educação, porque é o, né, o que a gente tem o professor Mozart atuando, mas temos muito interesse em expandir isso para os outros eixos do plano, né? Então, eu abri aqui o documento, né? Os quatro eixos são modernização da gestão, é o eixo 1, desenvolvimento econômico, é o eixo 2, políticas sociais, é o eixo 3, e políticas urbanas e ambientais, é o eixo 4, tá? Então, esses quatro eixos, claro, eles têm interseções, conexões, e eu espero que a gente consiga mobilizar o nosso campus, né, os colegas do campus, nas diversas expertises que estão nos outros eixos e que se conectam com todas as metas, para nos ajudar e trabalhar junto com a gente, tá? Então, investimento em tecnologia, tem em particular na área de saúde, incentivar polos tecnológicos é outra meta, o USP está integralmente ligado a isso, com o nosso SuperAPAC, né? Internacionalização, essa é uma missão grande que a gente tem dentro da universidade agora, então você vê que várias das metas que estão listadas no plano são também metas basicamente da nossa universidade, né? Então, eu espero que a gente consiga mobilizar a universidade para que ela tenha um impacto realmente, vamos falar assim, direto, né, ou imediato, sobre a nossa cidade. Esse é um momento em que, mais do que nunca, né, as universidades no geral e a USP em particular têm que mostrar sua cara para a sociedade, né, tá? Mostrar que o que nós fazemos pode sim melhorar de maneira significativa e com resultados razoavelmente rápidos, né, a qualidade de vida da cidade onde se inserem.
Entre os docentes da USP que se mobilizaram para contribuir com o plano de cidade está José Moacir Marim, professor aposentado da Faculdade de Odontologia. Ele é um dos coordenadores do Instituto Ribeirão 2030 e explica como surgiu a ideia do plano de cidade.
O plano de cidade para Ribeirão Preto nasceu de uma necessidade que o Instituto Ribeirão 2030 sentiu de atualizar e ampliar uma pesquisa publicada pelo próprio Instituto em agosto de 2019, a qual foi baseada na Agenda 2030 criada pela ONU e utilizando as demandas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento, que procurou responder a seguinte pergunta: qual o futuro que você deseja para Ribeirão Preto? Para esta pesquisa foram utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, da Agência Nacional de Água, sites do Governo Federal, como Ministério da Cidadania, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, alguns dados do Instituto de Pesquisa Tecnológico, IPT, sobre áreas de risco na cidade, dados do Departamento de Água e Energia, o DAE, sobre rios, córregos e extração de água, dados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente sobre florestas e arborização no município, sites da Prefeitura Municipal, das Secretarias de Saúde, Educação, Planejamento, Secretaria de Obras, bem como entrevistas com representantes desses órgãos. Já nesta pesquisa foram ouvidos vários professores da USP de Ribeirão Preto, nas áreas de Economia, Administração, Medicina, Enfermagem, professores da USP de São Carlos e da USP de Piracicaba, da Exalco, muitos dos quais voltaram a ser entrevistados para o plano de cidade. O Instituto percebeu que poderia ampliar essa pesquisa para elaborar um plano de cidade, que se tornaria uma ferramenta de discussão para os futuros candidatos ao Executivo e ao Legislativo Municipal, no sentido de melhorar a cidade para a população ribeirão-pretana. Também foram pesquisados outros documentos de outras cidades para a captação de bons exemplos. Posso citar, por exemplo, o documento Recife 500 Anos, que é uma proposta para o desenvolvimento da cidade de Recife, de onde tiramos várias ideias do que deveria ser contemplado em um plano de cidade, levantando os desafios, o diagnóstico e as estratégias para alcançar os resultados.
Nós ouvimos a Adriana Silva, superintendente do Instituto Ribeirão 2030, e os professores Antônio José da Costa Filho e José Moacir Marim, ambos da USP. Eles falaram sobre a elaboração do plano de cidade e a contribuição que os docentes da USP deram ao documento. Amanhã apresentaremos a segunda reportagem sobre o plano de cidade. Vamos falar do Eixo 1, sobre modernização da gestão. Ferraz Júnior para a Rádio USP.